Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana vamos falar sobre a estratégia da Academia Brasileira de Cinema em enviar o documentário do Kleber Mendonça Filho, Retratos Fantasmas, como indicado do país para tentar uma das 5 vagas de melhor filme internacional no Oscar de 2024. Vamos falar um pouco mais sobre isso depois que eu te contar sobre a nossa campanha no Apoia-se. Hoje, a gente, como vocês sabem, a gente tem uma campanha no Apoia-se, que é uma campanha recorrente, né? Ou seja, mensal. A partir de R$1 mensal, você ajuda a produção desse podcast, da nossa newsletter, que também é semanal, todos os sábados, e ajuda aí a expandir o Simplificando Cinema para outras redes, né? Quem já segue o projeto aí no Instagram e no Twitter deve ter visto que postei um Reels, né, sobre esse tema, inclusive, da escolha do Brasil para representar o Oscar. E foi bastante satisfatório, né, as respostas que eu recebi, o engajamento, mas, como todo mundo sabe, é muito complicado a gente conseguir manter tudo isso funcionando semanalmente sem o apoio financeiro, né? Como está escrito lá na campanha do Apoia-se, hoje 90% da operação do Simplificando Cinema sou eu e eu, né? Graças a um anjo na minha vida, que é o Ângelo Corte, que é o dono aí da página Cine Livre Latino-Americano, a gente consegue colocar uma newsletter de qualidade no ar, né? Porque ele me ajuda aí na escrita da newsletter. Mas fora da newsletter, toda a operação sou eu que faço, né? Desde a gravação até a edição das coisas. É aquela coisa, né? O Simplificando Cinema não é o meu único trabalho. Eu ainda tenho outros 2 trabalhos em off para gerir durante a semana. Então, é super importante contar com esse apoio da própria comunidade que gosta aí do trabalho do Simplificando Cinema, para que a gente consiga trabalhar mais nessas informações, levar informação de qualidade sobre mercado audiovisual para mais pessoas. Então é só acessar aí apoia.se/simplificandocinema, conhecer um pouco mais do projeto. E se você se interessar, a partir de R$1 mensal, você já recebe esse podcast que você está ouvindo agora com antecedência. Geralmente é 2 dias, 1 dia antes dele ir pro ar, que é sempre às quintas-feiras. Bom, e agora falando, né, sobre a escolha do Brasil no Oscar. Ontem, quando saiu essa decisão e a informação ficou pública, muitas pessoas na internet já correram logo para massacrar a escolha da Academia de Cinema Brasileira, de dizer que esse filme não era o mais apropriado para estar na competição, porque é muito difícil a gente ter um documentário como um dos 5 indicados a melhor filme internacional, que mais uma vez o Brasil perdeu a chance de enviar um filme bom, interessante, com chances de ganhar, etc. E a verdade é que, apesar de tudo isso, né, a gente precisa pensar no Oscar com uma outra cabeça, né? E essa é uma discussão que já vem sendo um lenga-lenga há todos os anos, né? Todos os anos, quando o Brasil escolhe o filme, ou as pessoas celebram muito para depois criticar porque não entrou na lista final, ou quando é escolhida as pessoas já criticam. Mas é importante que a gente saiba como que essa escolha foi feita, né? E como que o Oscar, ele não é realizado, né? Os filmes não são escolhidos com a sua performance artística. Isso aí é o último parâmetro que eles vão analisar, até porque eles não vão sentar e ver aí mais de 90 filmes de cada país e falar: nossa, esse é bom, esse não é, esse é bom, esse não é. Porque nem todos os países que escolhem os seus representantes vão ter capacidade de chegar com essas cópias, de maneira muito relevante para esses votantes, né? Para quem faz essa escolha da lista final ou até mesmo da pré-lista para o Oscar. Então, Retratos Fantasmas, apesar de ser um documentário e ser algo muito complicado de digerir e de não entrar na competição de fato, ele é o filme mais influente que tinha na pré-lista selecionada da Academia de Cinema Brasileira. E o que que quer dizer influência, né? O Kleber Mendonça Filho, há muitos anos, ele já trabalha o filme dele no espectro internacional. Então, ele esteve presente no Festival de Cannes, com Bacurau, com outros títulos, e ganhou um prêmio importante com Bacurau, inclusive, em um momento muito complicado, né, do nosso país, com questão de política audiovisual. Então, ele é uma pessoa que é conhecido nesse meio internacional de festivais classe A. E o que que significa festivais de classe A? São os festivais que são mais visados para o Oscar, né? Ou seja, se o seu filme for selecionado para esses festivais, se você ganhar algum prêmio desses festivais, você acaba angariando um pouco mais de peso para que o seu filme faça um caminho para o Oscar, né? Seja reconhecido nacionalmente a ponto de você ganhar essa possibilidade de ser o indicado do país para tentar concorrer a uma dessas cinco vagas. E da pré-lista, o Retratos Fantasmas é o filme com essa maior influência internacional, principalmente porque o Kleber tem aí uma parceria com uma produtora executiva que é francesa, né? E ela tem muita abertura já nesse mercado internacional. Então, ela é uma pessoa influente, ela consegue trazer para o filme a possibilidade de fazer uma campanha muito mais relevante do que os outros títulos que já estiveram nessa situação. E eu não estou aqui, obviamente, querendo desmerecer os feitos de Marte 1. Marte 1 foi um filme que lutou bastante com a campanha para ser indicado ao Oscar, foi gasto aí muito dinheiro, foi muito investimento, claro, né, à medida que se pode suportar uma produtora independente do nível do profissionalismo da filmes de plástico. Marte 1 não teve atenção, né, governamental como outros países europeus e latino-americanos possuem para você fazer esse caminho até a indicação, né? Então, esse é o ponto principal para quando você se contestar aí de: ai meu Deus, mas o Chile tem Oscar, mas a Argentina tem Oscar, mas não sei mais quem tem Oscar. O ponto principal é o apoio público que o Brasil não tem. Então fica muito na mão dos realizadores, né, do corpo técnico desses filmes, correr atrás de fazer essa campanha. E é uma coisa muito cara. Fazer campanha para Oscar implica em muito dinheiro, porque além de você ter que alugar salas para exibir o filme, você precisa fazer festas para esses votantes, para que os votantes saibam que esse filme existe, para que eles vejam, para que eles entendam que aquele filme é importante de estar sendo selecionado para mais uma edição do Grande Prêmio. Então, isso gera muito dinheiro, né? E no caso do Kleber Mendonça Filho, como ele já tem essa abertura internacional muito maior do que esses outros realizadores, possibilidade de contratar publicistas mais relevantes, pessoas que estão aí no mercado, são experientes, trabalham com essa divulgação do filme para o Oscar, trabalha o filme para o Oscar, é muito mais fácil dele conseguir a atenção desses votantes para entrar numa pré-lista e ainda entrar até mesmo como indicação de melhor documentário, por exemplo. Enfim, em uma outra categoria além de melhor filme internacional. Então é importante que a gente tenha isso em mente quando a gente for tentar criticar. A escolha da Academia de Cinema Brasileira já melhorou muito do ano passado para cá, porque um pouco antes dessas modificações, você ainda teve um período em que era o MINC, né, através da Secretaria do Audiovisual, que geria essa escolha. Então você passou por um momento no cinema brasileiro em que as escolhas eram condicionadas somente de filmes do eixo Rio-São Paulo, o que acaba afetando muito a percepção aí do filme brasileiro, porque a gente sabe que o audiovisual brasileiro, ele é feito nos quatro cantos do Brasil, e não é só o filme do eixo Rio-São Paulo que tem valor e tem uma relevância para performar aí no Oscar. A partir do momento que essa escolha foi tirada das mãos dos órgãos brasileiros e passou a ser fixa somente da Academia de Cinema Brasileira e que foram mudadas as regras, né? Uma das principais é o corpo de votantes que decide, né, a indicação, que aumentou e que tem aí um prazo fixado em 2 anos para votar, para selecionar esse título. E isso não pode ser redirecionado, né? Ou seja, as pessoas que estão no corpo de votantes da Academia de Cinema Brasileira hoje não pode concorrer a uma renovação desse cargo, né? Então, daqui a 2 anos vão ter outras pessoas ali que são inscritas na Academia de Cinema Brasileira, que fazem parte da academia, para selecionar esse indicado. Então, você tem reuniões para medir a relevância internacional desses títulos com base nessas dificuldades primárias que o Brasil ainda enfrenta, né? A gente não tem fundos financeiros dentro do FSA, dentro da Ancine, para fazer essa campanha expressiva para o Oscar, né? Então, precisa mesmo ter uma estratégia que condicione o melhor filme nesse sentido para ser o indicado brasileiro, enquanto a gente não sanar essa deficiência primária. Então, essa mudança foi muito expressiva, porque ela atingiu parte 1, que já é um filme fora do eixo Rio-São Paulo, é um filme feito em Minas Gerais, que teve uma grande repercussão, que foi um filme muito bem comentado, que foi um filme muito relevante, embora aí, né, algumas pessoas digam que ele não tem um peso significativo, mas ele está enchendo sala de cinema até agora, né? Porque recentemente ele voltou aos cinemas aqui de BH e de São Paulo e continuou lotando sessão, né? Então é um filme que foi realmente um grande sucesso. O que faltou para ele foi o investimento financeiro nessa campanha para o Oscar. E algo que o filme do Kleber, né, em contrapartida, pode performar algo um pouco melhor, né? Então, essa escolha desse ano também foi pautada fora do eixo Rio-São Paulo, né? Porque é um filme pernambucano. É um filme da região do Nordeste. Então, quer dizer, Ano passado nós tivemos um indicado fora do eixo Rio-São Paulo, e aí eu vou dizer que para os parâmetros de mercado audiovisual brasileiro é fora do Sudeste, porque Minas Gerais não é considerada Sudeste para esse espectro de mercado. Outro filme fora do Sudeste, né? E provavelmente o próximo indicado, próximo, provavelmente também não será dentro desse eixo Rio-São Paulo. Muito dificilmente será um filme para isso, né? E aí, se um dia for escolhido, de novo algum título do eixo Rio-São Paulo, vai seguir essa estratégia. Um outro ponto relevante dessas mudanças da Academia de Cinema Brasileira para o escolhido do Oscar foi a possibilidade de ser escolhido com uma certa antecedência, porque isso era algo que afetava muito a campanha dos títulos brasileiros, né? Você tinha uma escolha muito tardia do título brasileiro para representar o Brasil na possibilidade de ser inserido no Oscar, e isso dificultava muito, né, o filme conseguir esses apoios, conseguir a exibição, conseguir falar com essas pessoas da academia, né, que gere o Oscar, para conseguir essa indicação de fato. Então, essa indicação saiu antes, saiu num momento muito bom, que é no início de setembro, que permite que Retratos Fantasmas tenha um tempo para solidificar essa campanha internacional. Então, ainda dá tempo de você reservar salas para exibição, dá tempo para você trabalhar nessa campanha muito mais fácil do que de outros anos. Tudo isso são mudanças estruturais muito relevantes para o nosso cinema, né? Para que a gente tenha pelo menos alguma oportunidade de se inserir no Oscar mais uma vez, né? É claro que nada disso é garantido, e sem esse apoio novamente governamental para essas linhas de exportação, de comercialização, fica muito difícil. E aí eu vou dizer mais um ponto do porquê que isso é muito difícil sem o apoio do governo, né? Há algum tempo, a Europa, ela já trabalha os seus títulos de maneira internacional com um apoio governamental muito relevante. Ano passado, a gente teve a indicação de um título irlandês e que foi o primeiro filme aí irlandês a performar na categoria de melhor filme internacional, depois de muito tempo sem artistas irlandeses estarem realmente ali pelo cinema do país, né? Obviamente que a gente pode citar vários atores e atrizes que são irlandeses, que fizeram carreira nos Estados Unidos e que já estiveram no Oscar. Mas o país, propriamente, foi um feito muito, quase que inédito, né? E o que aconteceu para a Irlanda chegar lá? Nos últimos anos, a Irlanda focou os seus incentivos, né? E focou isso muito bem em cima de campanhas para festivais. Então, na Irlanda, você tem a possibilidade de inscrever um filme em um dos editais que o país deixa aberto para que esse filme performe em festivais classe A. Mas aí é qualquer filme? Não. Primeiro você precisa inscrever esse filme no festival em questão, e aí, se ele for aprovado, você pode inscrever esse filme nessa linha de apoio público, e o governo da Irlanda se compromete em contratar publicistas que são experientes nesse tipo de festival. E quais que são esses festivais? Pode ser Veneza, pode ser Cannes, pode ser o Festival de Nova York, pode ser Tribeca, pode ser outros aí, Veneza, acho que falei já, né? esses Berlim, esses festivais que são classe A e que são relevantes para a corrida do Oscar. E aí, a partir do momento que você tem um publicista, você tem a possibilidade de levar esse filme para esse festival e não mais só exibi-lo na mostra que ele passou ou na competição que ele está inserido. O publicista, ele faz um trabalho, digamos, institucional de mercado, que é angariar apoios diversos de distribuidoras estrangeiras. Então, esse publicista, como ele já tem a experiência desse grande festival que o filme está inserido, ele vai atrás dessas distribuições mais relevantes para o filme, né? Então, por exemplo, para vender o filme para os Estados Unidos, com certo timing relevante, você consegue distribuidoras que têm uma inserção, que já fazem uma campanha para o Oscar com muito mais relevância do que outras distribuidoras que não têm esse mesmo peso, não têm a mesma grana, não têm o mesmo ponderio, né? Então, você consegue, através da contratação desses profissionais, a possibilidade do filme performar muito melhor diante desses festivais. Então, você tem a possibilidade dessa distribuição internacional muito mais relevante. E no caso desse indicado da Irlanda, o filme foi muito bem no Reino Unido, né? Foi campeão de bilheteria, algo que foi raro para o cinema irlandês, né? Foi um feito quase que inédito também. E performou muito bem também em outros cinemas pela Europa. Então, tudo isso, ao longo do tempo, é relevante para o filme internacionalmente. Então, o título ele já é trabalhado através desses publicistas nesses festivais classe A muito antes ainda da escolha local, né, das academias locais, em indicar o título. Então, quando esse título é indicado, ele já teve todo esse caminho de preparo, de distribuição, de cuidado, que acaba chegando para os votantes do Oscar com uma facilidade muito maior do que o título brasileiro, né? Então, não é porque o filme irlandês é mais relevante, é melhor, foi melhor feito, melhor filmado, melhor dirigido, tem uma melhor atuação do que o filme brasileiro. Não, é porque ele foi trabalhado dentro do mercado audiovisual com muito mais relevância do que o filme brasileiro. E o que nos impede de ser igual à Irlanda é esse apoio, essa atenção, essa visão mais ampla de que o cinema brasileiro precisa apostar em distribuição, em comercialização e exportação das nossas obras. A partir do momento que o cinema brasileiro começar a fazer isso, começar a investir nessa veia internacional, a gente pode ter um caminho para o Oscar muito mais simplificado do que a gente tem hoje. Mas isso não quer dizer que a escolha da Academia de Cinema Brasileira foi errada, foi fora do tom, foi sem estratégia. Eles fizeram uma grande estratégia para que esse filme tivesse a possibilidade de ter uma sobrevida lá fora, né? E como eu falei, se realmente vai ser indicado ou não, a gente não sabe. Mas a gente não pode ficar só nesse campo de ai, mas porque é um documentário, e documentário não vai. Ai, mas porque perdeu a chance de indicar fulano de tal, que tem um filme muito mais a cara da categoria do que esse. Mas será que fulano, que tem um filme muito mais a cara da categoria do que esse, tem essa abertura no mercado internacional? Consegue contratar publicistas relevantes para fazer essa campanha? Consegue chamar a atenção desses votantes? Consegue ter esse dinheiro para poder gastar com esses investimentos que uma campanha para o Oscar exige? Às vezes não. E a maioria das vezes vai ser não, porque o nosso cinema independente, ele é muito dependente das verbas públicas do nosso cinema, que são verbas que não estão redirecionadas para essa comercialização internacional. Nós não temos o tratamento desse filme de maneira internacional como outros países fazem, né? Então, nós estamos pecando ainda em algo muito primário e que a gente tem condição de resolver, só que a gente não consegue, né? Porque isso implica aí em novas regulamentações, novas cobranças de Condecine para fazer um caixa na FSA que seja viável, a gente abrir linhas de incentivo para isso, né? E tudo isso vai de encontro com a ignorância do nosso Congresso, em grande parte, e a ignorância do próprio povo brasileiro com acesso à internet, com acesso à informação, em achar que investimento em cinema, em audiovisual, é gasto, é roubo, é mamata. Não pensam no investimento como algo a conquistar dinheiro, a ser uma economia, né? E a gente tem uma indústria super relevante dentro do nosso PIB, né? Então, imagina o que a gente não poderia fazer ainda mais relevante se nós tivéssemos atenção a todas essas questões. Mas, claro, isso é um assunto que ainda vai demorar muito para ser mudado, porque a gente sequer consegue aprovar a renovação de uma cota de tela para as salas de cinema. E todos esses exemplos que eu estou dando aqui são os países que preservam as suas cotas de tela, né? A começar por aí. Então, a Irlanda mesmo, né, como eu trouxe esse caso aqui, é um país completamente relevante nesse sentido, porque nos últimos anos, a Irlanda, ela conseguiu formar um público no cinema irlandês completamente relevante. E isso só foi possível através das cotas de tela, através de regulamentações que atingiram a TV a cabo, que atingiram o streaming, coisa que a gente está aqui brigando desde 2017, para dizer um mínimo, e não consegue aprovar, não consegue levar para frente. Então, tudo isso a Irlanda tem e o nosso país não tem. E isso conta muito a favor para a gente poder fazer essa campanha, porque o governo começa a ver que isso é relevante economicamente, né? Traz uma visibilidade de mercado internacional para o Brasil muito grande, né? E no caso da Irlanda, muito grande também. Então você tem a possibilidade de expandir negócios com isso, né? Pessoas vão querer filmar na Irlanda, pessoas vão querer fechar acordos de coprodução com a Irlanda, de distribuição com a Irlanda, e tudo isso é dinheiro e formação de emprego, de profissionais, geração de renda muito grande. Então, a escolha de Retratos Fantasmas, ela é baseada em todos esses parâmetros de mercado. É importante que a gente saiba, repita sempre, não esqueça dessa informação. Oscar é uma premiação de mercado. Ela não é uma premiação para as belezas, para narrativas do filme. Isso fica a cargo de cada votante, em específico, quando vai votar para dar o prêmio para filme X ou Y. Mas o caminho do filme até essa indicação é algo mercadológico. Não tem nada a ver com filme bom, ruim, mediano, qualquer coisa. Tem a ver com investimento, com dinheiro. É mercado. É uma situação mercadológica. Nós precisamos começar a encarar o Oscar como isso. e não como algo de, ah, o filme é ótimo, vou indicar, ah, o filme é uma merda, não vou indicar. Não tem nada a ver com isso. E tem todo esse caminho que eu expliquei, tanto aqui no podcast, como também lá nos vídeos que eu coloquei, no Instagram, e também no TikTok, né? Vamos ver aí se eu vou, adentrar este mundo do TikTok, que eu ainda não sei muito bem. E esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilhe esse episódio com quem você acha que pode gostar dessa informação e considere apoiar o projeto a partir de R$ 1 mensal lá na plataforma do Apoia-se. Um grande abraço e até breve.